Obrigado, irmã Lucilene, que Deus abençoe. Como você já sabe, hoje à noite teremos o nosso musical de Páscoa 3:16, Os Números da Esperança. Eu quero pregar hoje pela manhã sobre os números do amor. Na verdade, são os mesmos números. Queria fazer algumas perguntas para você. Qual o seu versículo bíblico predileto? Você sabe? Você tem um versículo bíblico predileto, preferido? Para você, qual é o versículo da Bíblia mais conhecido e recitado? Creio que a maioria pensou no mesmo versículo e deu a mesma resposta, pelo menos uma ou duas dessas perguntas. Uma outra pergunta também seria a seguinte: se você pudesse escolher um versículo que melhor resumisse ou sintetizasse a Bíblia, qual versículo você escolheria? Eu creio que a maioria aqui pensou no mesmo versículo que eu pensei, João 3:16. É o versículo preferido da maioria, mais recitados da Bíblia, sem dúvida. É considerado a Bíblia em miniatura ou a Bíblia resumida, justamente porque retrata a maior manifestação de Deus, ou seja, o seu amor. João 3:16 são os números do amor e a síntese da obra divina na vida humana, a melhor pregação da cruz. João 3:16 é tão conhecido que virou uma marca, um emblema, uma pregação ambulante. Se você vir alguém com uma camisa ou mesmo com um cartaz, apenas com os números 3:16 ou João 3:16, imediatamente a sua mente vai se reportar à leitura deste versículo, que nós podemos recitá-lo de cor, sem precisar abrir a Bíblia. Vamos ler juntos na versão que nós mais conhecemos? Vamos lá, a uma só voz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente as mulheres. Vozes doces. Agora temos a voz do trovão. Os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora o doce e o trovão juntos. Vamos lá de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. Essas palavras registradas por João foram ditas por Jesus a um homem, a apenas uma pessoa chamada Nicodemos. Muito, meus irmãos, do que cremos, do que sabemos, estão contidas nas palavras mais importantes da Bíblia, pronunciadas por Jesus a uma única pessoa. Isso revela o cuidado de Deus, o Criador, pelo indivíduo. Interessante como Jesus às vezes deixava a multidão de lado para conversar, atender uma só pessoa. Nesta manhã de Páscoa, manhã que estamos celebrando a ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte, e este é o significado da Páscoa para o cristão, nós não somos mais um na multidão. Por causa do amor de Deus, somos tratados por Ele como indivíduos. Recebemos dEle, neste lugar, afeto, carinho, atenção, misericórdia, cuidado. Meu irmão, minha irmã, você não é mais um na multidão. Apesar do grande número de pessoas que temos aqui hoje, talvez assistindo também pela internet, cada um em sua casa, e às vezes num só computador, numa só televisão, a família encontra-se reunida. Então há muitas pessoas agora assistindo a nossa celebração, mas Deus trata cada um de nós como pessoas individuais. Ele conhece as nossas necessidades. O evangelista João foi quem registrou e escreveu as palavras mais importantes da Bíblia. E se há um escritor bíblico que mais e melhor soube descrever o amor de Deus, foi João. Justamente ele que é por nós conhecido como o discípulo amado ou o discípulo do amor. E João se destacou tanto que passou a integrar o grupo mais próximo de Jesus. Não sei se você sabe, deve saber, que João era o mais íntimo do mestre. Dos 12 discípulos de Jesus, 3 caminhavam com ele mais perto de Jesus. 3 caminhavam com Jesus mais próximos a ele. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Lembra? Ok, deixa eu segurar aqui a minha veia. Cadê o Tiago? O Tiago às vezes fica preocupado comigo, né? Porque eu acho que eu quero tirar o emprego dele. Não é verdade. Pedro, Tiago e João. Dos 3, João era de fato aquele que Jesus mais gostava de conversar. Os evangelhos não registram encontros, momentos de Jesus com seus discípulos, porque não daria tempo, não teria espaço. Mas eu creio que Jesus, em muitos momentos, foi abrir o seu coração humano para João. João, em muitos momentos, foi abrir o seu coração para Jesus. João conhecia e vivenciava tanto o amor que recebeu de Jesus um pedido muito especial. Quando Jesus estava na cruz para morrer, Jesus viu ali sua mãe, Jesus quase morrendo, quase entregando o seu espírito ao Pai. Ele viu ali Maria, sua mãe, e olhou para João que estava perto. E é um texto lindo, o discípulo a quem amava. Então, Jesus primeiramente disse a Maria, sua mãe, aí está o seu filho. Talvez dizendo com a cabeça, com um gesto corporal, porque as suas mãos e seus pés estavam presos na cruz. Aí está o seu filho. E a João, Jesus disse, na cruz, aí está a sua mãe. Diz o texto de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, que naquele momento em diante, João recebeu Maria, a mãe de Jesus, em sua família. Maria foi cuidada por João, porque ela é uma pessoa amorosa. Jesus não deixaria sua mãe aos cuidados de qualquer pessoa, não deixaria seus irmãos aos cuidados de qualquer pessoa. Jesus deixou Maria aos cuidados de João. João 3,16 contém a maior manifestação do amor de Deus. Aliás, a expressão amor de Deus é algo tão óbvio, tão redundante, é quase um pleonasmo dizer amor de Deus. Porque o amor só pode vir de Deus, porque Ele é amor. O amor faz parte da sua natureza, da sua essência. Nesta manhã eu quero convidar você a experimentar de fato o amor de Deus. A você sair daqui com uma experiência com o amor de Deus. Nós vamos olhar mais uma vez para esse versículo mais conhecido da Bíblia, o mais recitado, a Bíblia em miniatura ou a Bíblia reduzida, e conhecer melhor como o amor de Deus se manifesta. A partir desses números do amor, nós podemos encontrar algumas verdades sobre o amor de Deus. Em primeiro lugar, anote no seu coração, o amor de Deus é incondicional e inclusivo. Guarde isto. O amor de Deus é incondicional e inclusivo, no sentido de alcançar a todos. João disse, porque Deus amou o mundo, descrevendo as palavras de Jesus a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo. O que verdadeiramente motivou, meus irmãos e amigos, Deus a elaborar o plano de salvação foi o seu grande amor, o seu amor incondicional e a todas as pessoas. Deus, de fato, ama todas as pessoas do mundo, toda a sua criação. Todos são indistintamente amados por Ele. Um amor sem impor qualquer condição, sem estabelecer limites ou regras. Um amor que não pretere e não prefere. Um amor que inclui todas as pessoas. Este é o mistério do amor de Deus. É muito mais fácil amar os obedientes, os corretos, os justos, os puros, os limpos, os que parecem ser perfeitos. É muito mais fácil amar aquelas pessoas que falam de forma suave, de forma doce, mas amar os pecadores, aqueles que fazem mal, amar os rebeldes, amar os marginais, amar aqueles que a sociedade não acolhe, não abraça, é coisa para alguém muito especial, como o nosso Deus. O amor de Deus não se baseia em nossa condição espiritual ou nem mesmo em nossa predisposição moral. Não é baseado em nosso comportamento, nem mesmo em nossas atitudes para com Ele. Você não precisa ser melhor para Deus te amar mais do que Ele já ama. E aqui nós encontramos, então, a horizontalidade do amor de Deus. A palavra grega para mundo é cosmos e nos traz a ideia de humanidade em geral. Deus ama todas as pessoas, toda a massa humana, toda a raça humana, todas as suas criaturas, mesmo aquelas pessoas que ignoram o Senhor, mesmo os distantes, mesmo os ateus, mesmo aqueles que afirmam não amar a Deus, são amados por Ele. Ele não ama apenas os mocinhos, os bonzinhos, os santinhos. Ele ama todos incondicionalmente, porque Ele é amor. E o amor de Deus é intenso, é sem medida, é singular. Nós somos limitados e não compreendemos toda a extensão do amor de Deus. Somente quando estamos em Cristo, nós temos condições de compreender este mistério. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19, diz o seguinte, anote no seu coração, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É difícil entender, compreender a complexidade do amor de Deus, mas não é impossível. Porque o mesmo amor que Deus nos ama, nós somos compelidos, incentivados a amar também. Não é impossível amar o nosso próximo da mesma forma como Deus nos ama. João, o discípulo amado, escreveu 3 cartas. E em uma delas ele disse o seguinte. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, escreveu o mesmo João, que escreveu João 3,16. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama também seu irmão. 1 João capítulo 4, versículos 9 a 11 e 19 a 21. Olhe para alguém que está ao seu lado e não diga nada, só pensa no seguinte, será que eu amo essa pessoa como Deus me ama? Será que o meu amor por esta pessoa é incondicional, como Deus me ama? Será que eu incluo esta pessoa que talvez eu não conheço, na minha relação de pessoas que eu amo? Porque esta é a complexidade do amor de Deus, Ele ama todas as pessoas. O amor de Deus, neste aspecto, é inclusivo. Ele ama os surdos, como ama os ouvintes. Ele ama os pecadores, como ama aqueles que se consideram mais santos. Ele ama os gordos, os magros, os altos e os baixos, os que têm mais cabelo, os que têm menos cabelo. Ele ama a criança, ele ama o adolescente, ele ama o adulto, ele ama o idoso, ele ama quem é casado, ele ama também quem é divorciado. Ele ama quem não se casou. Ele ama todos, ama até os flamenguistas. Aí eu acho que Deus vai para o 10, porque amar um flamenguista, só a misericórdia e a graça do Senhor. Gente, brincadeira, calma, é só para quebrar o gelo. Deus ama todas as pessoas, mas para você que é flamenguista não ficar chateado comigo, tá bom. Deus ama até os vascaínos, tá bom? Ok, estamos bem na fita agora, no 0-0, jogo empatado, tudo bem. Gente, Conta-se uma história bastante interessante. Em uma conferência sobre religiões mundiais, algumas pessoas bastante sábias, entendidas do assunto, estavam debatendo sobre o que seria o cristianismo. Uma palavra, um conceito, uma atitude que melhor resumisse e explicasse o cristianismo. Então as pessoas começaram a conversar e alguém sugeriu a palavra encarnação. Não, a palavra encarnação realmente simboliza o cristianismo. A ideia de que Deus tomou a forma humana em Jesus, mas alguém rapidamente respondeu, bem, na verdade, outras religiões também acreditam que Deus apareceu em forma humana. E continuaram pensando, discutindo, alguém disse a palavra milagres. Os grandes feitos de Jesus, as suas curas, seus sinais, coisas extraordinárias que ele fez, mas logo alguém lembrou que em outras religiões, em várias religiões, há indícios de que coisas parecidas aconteceram. Outra sugestão muito bem-vinda foi dada. O que dizer da ressurreição? A crença de que a morte não é a palavra final, que o túmulo foi encontrado vazio, houve um silêncio na sala, quase que definitivo. Afinal, a ressurreição de Jesus é algo praticamente inegável. Há provas além do cristianismo, além da Bíblia, que afirmam que Jesus ressuscitou, os efeitos na natureza. Mas alguém balançou a cabeça lentamente, dizendo outras religiões dão conta de que pessoas também voltaram dos mortos. De repente, um cristão entrou na sala, sentou-se, entrou na conversa, tomou conhecimento do que estavam discutindo, debatendo, e perguntou àquelas pessoas, então, o que vocês estão conversando? E disseram para ele, estamos tentando concluir, chegar à conclusão sobre o cristianismo. E aquele cristão respondeu da seguinte maneira, ah, isso é fácil. Talvez uma palavra, ou um gesto, uma atitude que melhor defina o cristianismo é graça. Graça. A sala ficou em silêncio enquanto aquele cristão começou a explicar o significado da palavra graça, da atitude graça de Deus em Jesus Cristo, desconhecido pela grande maioria. No final da discussão, do debate, todos concluíram que aquele cristão estava coberto de razão. A palavra graça fez com que as outras palavras tivessem um novo significado para aquelas pessoas. O cristianismo é a maior expressão do amor de Deus, de um Deus que veio de forma gratuita, se encarnou e realizou milagres como ninguém, se humanizou, e Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele viveu entre nós, realizou milagres como ninguém, ressuscitou dos mortos em um corpo glorificado, ascendeu ao céu à vista de uma grande multidão. Nenhum evento, sem antes nenhum registro tivesse acontecido, um evento sem precedentes. Nenhuma outra religião tem esse fato em sua história. De um representante maior, de um Deus que se encarnou, que se humanizou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Só o cristianismo se atreve a proclamar que o amor de Deus é um amor incondicional. Um amor incondicional que chamamos de graça, esse favor imerecido. Nenhuma outra religião oferece ao ser humano graça. Somente Deus, que nos ama incondicionalmente, nos oferece a graça de graça. Como escreveu Philip Yancey, certa vez, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. Ele escolheu nos amar e esta é a mais sublime manifestação de Deus, o seu amor ágape. O amor incondicional. Timothy Keller, ou Tim Keller, escreveu também algo muito interessante que eu compartilho com vocês neste momento. Deus nos ama como somos, nos vê como somos e nos aceita como somos. Mas por sua graça, Ele não nos deixa como somos. Vou repetir. Deus nos ama como somos, nos vê como somos e nos aceita como somos. Mas por sua graça, Ele não nos deixa como somos. Louvado seja o nome do Senhor, por este amor incondicional, por este amor inclusivo. Mas em segundo lugar, a primeira verdade que eu encontro em João 3,16, os números do amor, é que o amor de Deus é sacrificial e exclusivo. O amor de Deus é sacrificial e exclusivo, no sentido de ser privado, único, restrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Como é que Deus nos amou? Ele nos amou sacrificando o próprio Filho. O único bem que ele possuía. Aqui nós aprendemos algo muito importante sobre a natureza do amor verdadeiro. Algumas pessoas podem pensar que devem amar as outras por causa do que as outras fazem por elas, ou por causa do sentimento que elas têm pelas outras pessoas, do tipo, por exemplo, eu te amo porque você me faz me sentir bem, porque você me valoriza, eu te amo porque você me trata bem, eu te amo porque você me respeita, eu te amo porque você ama as pessoas que eu amo. Tudo isso não, ou melhor, tudo isso são atitudes que atestam e reforçam o amor. Mas Deus nos mostra que o amor verdadeiro vai muito mais além. O que você está disposto a fazer, meu irmão, minha irmã, pela pessoa que você afirma amar? Vamos falar aqui das pessoas que são casadas, por exemplo. Vamos tratar aqui dos familiares, dos pais que têm filhos, dos filhos que têm os seus pais ainda vivos. Até onde você está disposto ou disposta a ir pela pessoa que você afirma amar? O que você está disposto a fazer pela pessoa que você afirma amar? Será que você está disposto a se doar, a se entregar? Se você, porventura, só um exemplo, tiver alguém na sua família precisando receber um rim, e você é totalmente compatível com esta pessoa, será que você se habilitaria diante do médico desta pessoa para ficar sem um dos seus dois rins, para doar um seu para ela, um dos seus para ela? Será que você pensa em doar algo de valor, algo que só você tem, para alguém que você ama? O que significa a palavra sacrifício para você? Se você tivesse vários carros, por exemplo, e quisesse causar uma boa impressão e resolvesse doar um deles a uma família que precisasse, talvez isso fosse um gesto muito nobre. Mas se você tivesse apenas um carro, isso seria muito mais do que nobre, algo acima, além da chamada casualidade, seria visto como algo realmente sacrificial. Se você abrisse mão de uma coisa que só você tem, uma coisa única para doar para alguém, aí de fato seria algo sacrificial. Quantas vezes você já ouviu ou mesmo disse, eu não posso te dar isso porque é o único que eu tenho? Provavelmente todos nós já dissemos isso a alguém em algum momento da vida. Mas nós aprendemos, meus irmãos e amigos aqui, que Deus não tinha um backup. Ele não tinha um plano B. Não havia uma outra alternativa. Deus não tinha um sobressalente, um step. Deus nos amou tanto que se dispôs a dar a única coisa que ele tinha, o seu filho unigênito de João, o seu filho único, por amor a cada um de nós. O amor de Deus não é um conceito abstrato. Não é uma filosofia, uma construção teológica apenas. Ele se manifestou de forma visível, prática, através da pessoa de Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai. Jesus veio a este mundo para nos revelar o amor de Deus em forma humana e nos ensinar que é possível amar como Ele nos amou, com o mesmo tipo de amor. Observe ainda os que escreveu João. Lá, na primeira carta, capítulo 3, versículo 16, e há uma semelhança muito grande entre o que João escreveu em 3,16 com o que ele mesmo escreveu, sem saber, em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olhe de novo para a pessoa que está ao seu lado e não diga nada. Só pense, será que eu estou disposto a dar a minha vida por esta pessoa? A me entregar à morte por esta pessoa? A ficar na frente, num tiroteio, para que ela não seja atingida, a me antecipar diante de um perigo para que ela não sofra. É algo realmente que a gente tem que pensar. Porque nós falamos que amamos de boca, mas não falamos com o mesmo sentimento quando de fato a coisa está próxima de nós, real. Já contei aqui para vocês uma experiência que eu vivi com a minha esposa, quando nós engravidamos e ela deu à luz aos nossos dois filhos, eu de fato entendi o amor de Deus por mim quando eu fui pai. Ver aquelas duas crianças tão pequenas, indefesas, dependentes do pai e da mãe para sobreviver, aí eu entendi o amor de Deus por mim. É só quando a gente tem algo realmente de muito valor que nós não pensamos nem na hipótese de abrir mão, é que nós entendemos a grandeza do amor de Deus. Pai, mãe, você daria a sua vida pelo seu filho? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque Deus entregou o seu único filho para nos salvar. Filho, filha, você que é criança, adolescente, jovem, até mesmo já um adulto, que tem os seus pais ainda vivos, talvez eles nunca disseram isso para você, mas eu digo em nome deles e por eles dariam a vida por você. Fariam tudo de novo. Acordariam de madrugada para cuidar de você. Eles levariam você de novo ao médico. Eles tirariam a comida da própria boca para dar o alimento para você. Este é o amor de Deus por nós, de sacrifício, de entrega. Precisamos entender um pouco mais o sentido bíblico de sacrifício. Quando ouvimos a palavra sacrifício, logo pensamos na religião do povo hebreu, porque Deus instituiu na lei a figura do sacerdote, cuja responsabilidade primária era de ser um mediador entre Deus e os homens. E o sacerdote, na antiga aliança, liderava o povo, a pessoa, o judeu, o povo, do povo hebreu, para a remissão dos seus pecados. E a lei do sacrifício no Antigo Testamento obrigava o indivíduo que quisesse ser perdoado, visto por Deus, a oferecer uma oferenda para o sacrifício. Daí ele preparava um animal manso, limpo, sem qualquer defeito, para ser sacrificado diante do altar. Daí o sacerdote fazia uma imposição de mãos, ele pegava aquele animal, abatia aquele animal no altar, aspergia o sangue e o sacrifício era consumado pelo fogo. Hebreus, no capítulo 7 ao 10, o escritor aos Hebreus afirma que o próprio Cristo assumiu esse papel. Ele é o nosso sumo sacerdote. E o conceito de sacrifício nós entendemos perfeitamente em Cristo, na pessoa de Cristo. Entendemos o amor sacrificial de Deus através de Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se humilhou, tomou a forma humana, sofreu morte de cruz. Deus entregou o seu único filho, o filho unigênito, o Deus encarnado, o próprio Deus humanizou-se, viveu entre nós. O amor sacrificial de Deus se manifestou através de uma pessoa, Jesus Cristo, e é concedido a uma pessoa, você. Parafraseando um dos meus autores preferidos, Max Lucado, quero dizer o seguinte: há muitas razões para Deus te amar, mas a principal, a mais simples e doce, é porque Ele quer te salvar e quer te levar para junto dEle. Ele gosta de ter você por perto. Ele acha que você é a melhor coisa que já aconteceu. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria nela. Se Ele tivesse uma carteira, sua foto estaria nela. Se Deus tivesse um Instagram, um Facebook, Ele lhe seguiria e seria seu amigo. No seu aniversário, Ele mandaria uma cesta de café da manhã, um buquê de flores. Quando você quisesse conversar, ele lhe escutaria. Deus poderia viver em qualquer lugar do universo, mas ele escolheu o seu coração para habitar. Meu irmão, minha irmã, Deus é louco por você. E não abre mão de você, não desiste de você em nenhum momento. Por mais que você, às vezes, se afaste dele, fique de bico com ele, fique chateado e triste com ele, ele vai ao seu encontro. Ele não te deixa abandonado. Por mais distante que você vá, nunca é longe para você chegar de novo à presença dele. Para muitas pessoas, Jesus Cristo é apenas um ser na história, um profeta. E a sua história acaba sendo esquecida. A sua vida é esquecida, seu amor é esquecido, seu sacrifício é esquecido. E é nosso dever como cristãos, como embaixadores de Deus, ajudar essas pessoas a se lembrar de quem Deus é. Do seu amor tão grande, tão imensurável. Do seu amor sacrificial. Do seu amor, mesmo sendo abrangente, nos trata como seres individuais. Nós somos exclusivos para Deus, únicos para Deus, e Ele não abre mão de nós. Mas há um terceiro e último recado que quero deixar para vocês à luz desse texto, desses números do amor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus é sem igual. Se o amor de Deus é incondicional e inclusivo, se o amor de Deus é sacrificial e exclusivo, e quero também dizer para você nesta manhã que o amor de Deus é sem igual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nada se compara ao amor de Deus. A outra boa notícia sobre o amor de Deus é então que Ele não se limita a um grupo seleto de pessoas, nem a quem pertence a uma determinada religião. Para sua surpresa, não se espante, Deus não ama só os crentes. Deus não ama apenas os batistas. Deus não ama apenas os madureirenses. Deus ama todos. Ele não exclui ninguém da sua lista. O amor de Deus não está disponível apenas àqueles que nasceram com uma cor de pele ou que nasceram num determinado país ou continente. O amor de Deus também não se limita àqueles que são de uma classe social ou que têm poder financeiro. O amor de Deus não é difícil de encontrar. O amor de Deus é abrangente, é acessível, está disponível a todos. Deus desceu ao nosso nível. Não no sentido de que ele tenha diminuído a sua santidade ou baixou os seus padrões, mas no sentido de que ele fez o seu amor acessível para todos, para pessoas comuns como eu e você. Ele não é um Deus distante, indiferente, insensível. Ele nos ama como somos. Ao escolher crer em Deus na sua totalidade, você então tem acesso ao amor de Deus, à graça de Deus, ao perdão de Deus. E se você crê, você tem acesso a uma nova vida que só Ele pode oferecer e proporcionar. O objetivo de Deus ao enviar o seu Filho foi para nos mostrar o seu amor e atrair-nos para uma relação de amor com Ele mesmo. Aquele que crê em Jesus, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Não terá, mas tem a vida eterna. Passa da morte para a vida. Há muitas pessoas preocupadas somente com o presente, mas não estão preocupadas com o futuro, com a eternidade. Eu digo e afirmo para você, só Jesus Cristo salva. Boas obras não salvam. Pertencer a uma igreja não salva. Ser caridoso, ser bonito não salva. Só Jesus Cristo salva. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa muito claro que existem duas eternidades. A vida eterna, salvação, céu, e a outra é a morte eterna, perdição, inferno. E o verbo perecer aqui, como João coloca, no grego significa o mesmo que estar perdido ou sofrer uma total destruição. Mas Deus oferece salvação a todo aquele que crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador. É o amor de Deus que nos leva para a eternidade. E este é o principal benefício que o ser humano pode receber. Nada se compara à salvação da alma. Nenhum presente, nenhum outro bem, por mais valioso que seja, se iguala a morar no céu com o Senhor. É isso que Jesus, melhor que João nos afirma acerca de Jesus, nos versículos seguintes, 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele já é condenado. Melhor, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esta é a grande notícia de hoje para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus não enviou Jesus para condená-lo e dizer o quão ruim, o quão perverso você é. Este nunca foi o plano de Deus. Este é o plano de Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar vida, vida plena, vida e abundância. Ele nos ama. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você conhece Jesus? Talvez você mesmo responda: sim, eu conheço o pregador. Sim, pastor, eu conheço Jesus. Eu sei quem ele é, mas eu não falo nesse sentido. Talvez Jesus para você seja uma personalidade, uma pessoa na história muito importante. Não estou perguntando nesse sentido. Se você conheceu Jesus de perto, tem intimidade com ele, teve uma experiência com ele, já reconheceu os seus pecados, já o aceitou como Senhor e Salvador. O pastor Tim Keller disse outra frase tremenda, a mensagem do Evangelho: somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar, e no entanto também somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos almejar. Este é o único tipo de relacionamento que de fato nos transforma. Ninguém, pelos seus próprios méritos, padrões pessoais, merece o amor de Deus. Deus nos ama de graça, o seu amor é sem igual. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, se você não conhece Jesus ainda de perto, não teve uma experiência com ele, primeiramente aceite o amor de Deus por você, exatamente como você é. Deus ama você exatamente como você é. Reconheça que Jesus fez por você um sacrifício. Acredite que ele morreu por você para redimi-lo do seu pecado e oferecer-lhe total perdão. Acredite que Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo. Afaste-se do pecado, arrependa-se dos seus erros. Comprometa-se em seguir a Jesus. Não tenha apenas a intenção de ser mais religioso. Cultive uma relação pessoal com Cristo todos os dias da sua vida. Quero concluir dizendo e contando uma história que me tocou muito. Uma história antiga, de um jovem que um dia brigou com seu pai e saiu de casa. E aquele jovem continuou mantendo contato com a sua mãe. Interessante o apego que o rapaz, que o filho, o homem, tem com a mãe. Muito diferente da relação que ele tem com o pai. Aquele rapaz brigou com o pai, mas continuou numa relação aberta com a mãe, e escrevendo cartas para a mãe, sabendo como é que estava a mãe, como é que estava a casa, a família, e como é que estava o seu pai também. Mas aquele jovem queria muito voltar para casa, mas estava com medo de ser rejeitado pelo pai, porque ele magoou o pai. Medo de ser humilhado pelo pai. Então, sua mãe escreveu uma carta de volta e pediu que mesmo assim ele voltasse para casa. Mas ele não estava certo de que o seu pai o receberia, e nem mesmo a mãe estava certa de que o seu marido receberia o seu filho. Por fim, a sua mãe escreveu e disse que ela iria falar com o marido, e se ele estivesse perdoado o erro do filho, aquela mãe então amarraria um lenço branco em um galho de uma árvore plantada na propriedade daquela família. Diz a história antiga que aquele rapaz então pegou o trem em direção à sua casa, ainda incerto da decisão do pai. A única indicação que a mãe deu foi a seguinte: você pega o seu trem, o trem passa em frente à nossa casa, se você vir um lenço branco, um pequeno lenço branco pendurado num galho daquela árvore, é um sinal de que o seu pai lhe perdoou, você pode descer na estação seguinte e pode ir para casa que o seu pai lhe perdoou. Daí, quando estava se aproximando da estação, ele pensou: Não posso descer se não vir antes um lenço branco no galho. E aquele rapaz, aquele jovem, ficou muito tenso, muito preocupado, muito nervoso, e compartilhou com a pessoa que estava viajando ao seu lado a sua história. E ele disse: eu não suporto olhar. Sente-se na janela do meu lugar e olhe para fora da janela. Uma casa vai aparecer logo a seguir. E veja se há ou não um lenço branco em um galho de uma árvore em frente à minha casa. Quando chegou em frente à casa daquele rapaz, aquela pessoa que estava ao seu lado disse para ele o seguinte: eu não vejo nenhuma árvore. Não há árvore na sua casa. Como não? Perguntou o jovem. Veja, olhe bem. Será que não existe nenhum lenço branco amarrado em um galho? Por um momento, aquela pessoa que estava sentada ao seu lado não disse nada. Então, essa pessoa se virou para aquele jovem e, com uma voz muito emocionada, disse: agora eu percebi melhor. Não há nenhum lenço pendurado em nenhum galho. Há um grande lençol branco que cobre toda a árvore que está na frente da sua casa. Há um grande lençol branco. Meus irmãos, em certo sentido, o amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo, é como esse grande lençol branco que é demonstrado na cruz do Calvário, sinalizando que a salvação está disponível àquele que crê, que confessa os seus pecados, aquele que se arrepende, que está pronto a voltar para a casa do Pai, a ser abraçado pelos braços amorosos de Deus. E esta é a principal lição dos números do amor. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que nos ama sacrificialmente. E um Deus que nos ama com um amor sem igual. Quem sabe você entrou aqui hoje pela manhã, assistindo pela internet, talvez você não está se sentindo amado. Talvez você tenha sido de fato rejeitado por alguns. Quem sabe o que você espera é receber likes, curtidas, elogios, tapinha nas costas, reconhecimento público, pessoal. E quem sabe isso não está acontecendo, tem deixado você tão desanimado, tão entristecido, até mesmo deprimido. Quem sabe você não tem sido reconhecido no seu trabalho, nem na sua família, nem na sua igreja. Você tem sido reconhecido. Quem sabe aquelas pessoas que você afirmava que eram seus amigos, lhe abandonaram nos momentos mais difíceis. Mas Deus não se esquece de você. O amor dele é incondicional. Como é bom, meus irmãos, quando nos sentimos acolhidos nos braços poderosos do nosso Deus. Eu queria orar nesse momento pelas pessoas que hoje talvez estão se sentindo sem amor, estão se sentindo desanimadas, entristecidas, enfraquecidas. Esse amor de Deus eu quero colocar para você neste momento, nesta manhã. Eu quero perguntar também se há entre nós alguém hoje aqui assistindo este culto, ou quem sabe até mesmo pela internet, que não teve uma experiência pessoal com Jesus. Os números do amor nos mostram que Deus amou cada um de nós de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, tenha a vida eterna. Talvez você que está conosco aqui hoje ou assistindo pela internet não teve ainda uma experiência com Jesus. Eu quero orar por você hoje. E quem sabe você está afastado do Evangelho, afastado de uma igreja e precisa se reconciliar com o Evangelho. Talvez você até já se batizou numa igreja, ou quem sabe aqui mesmo. Mas precisa hoje tomar uma decisão de volta aos braços do Pai. Aquele Pai que te recebe com uma grande sinalização, um grande lençol branco. Não é apenas um lenço branco que Ele sinaliza para você. O amor dEle é abrangente. Ele faz de tudo para ter você de volta nos seus braços, na sua casa, na sua presença, de novo na sua família. Se alguém entre nós nesta manhã, que ouviu esta palavra, está entendendo este apelo e quer entregar a sua vida a Jesus, confessando nesta manhã de domingo, a manhã da ressurreição, neste dia da Páscoa, Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero incentivá-lo agora, em nome de Jesus, a tomar uma decisão, a levantar uma de suas mãos nesse momento agora, dizendo: pastor, pregador, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida a Jesus. Alguém nesta manhã, levante sua mão, faça um gesto assim, dizendo: ei, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Se alguém aqui hoje, neste momento, quer tomar essa decisão, levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém que entendeu a grandeza, a complexidade, a importância do amor de Deus, faça um sinal assim. Se alguém entre nós nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus, confessando como Senhor e Salvador, aqui embaixo ou na galeria, levante a sua mão bem alto, eu vou orar por você. Alguém, faça um sinal assim, bem alto. Eu vou orar por você hoje, neste sentido. Alguém que entendeu o apelo, quer entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo hoje como Senhor e Salvador, levante a sua mão. Quero que você fique de pé nesse momento. Todos agora de pé. Vamos cantar um louvor. Se você ainda deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus, quero convidá-lo durante essa canção a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você não se sente amado, não se sente acolhido, não se sente aceito, não se sente incluído no reino de Deus, na graça e na misericórdia do Senhor, eu quero também convidar você durante essa canção, sair do seu lugar, pedir licença à pessoa que está ao seu lado e vir aqui. Nós vamos orar, vamos orar juntos, vamos louvar o Senhor. Natan, Melina, irmãos, esse é o amor de Deus incondicional. Louvemos ao nosso Deus. Mesmo sem...